Deus abençoe, tenham todos uma boa noite e que a paz do Senhor seja com todos. Um prazer estar com a igreja. Nós estamos aqui com a ficha de inscrição para a participação do encontro que nós teremos agora no final de semana, né? Quem ainda não tem a ficha, acho que não tem muita gente, não. Aqui, ó. Leva mais essa aqui. Quem ainda não tem a ficha, levanta a mão, dá um sinal pro Gustavo entregar. Gustavo. É, aí, ó. Dá lá, Gustavo, ó. Primeiro você olha quem está levantando a mão. Né? Quem ainda não tem a ficha e gostaria de participar, tem umas estragadas aí, viu? Tem umas fichas que estão estragadas. Quem quiser, tiver estragada, trocar. Alguém falta ficha? Tem uma estragada, não tem? É. Outra coisa, as fichas, não sei se o Arce, pergunta se o Arce já pegou, se o Arce, é, já pegou? Aí, leva lá. Ó. Quem ainda não entregou, depois que já preencheu e não entregou a ficha, é bom entregar, porque nós estamos aí nas últimas horas, né, para nos preparar em termos de alimentação, de alojamento. A gente não sabe se a pessoa vai querer alojar, vai querer dormir. Então, mas a gente espera, tem que preparar para todo mundo. Então, quem já preencheu a ficha, por favor, entenda a necessidade, a importância de nos ajudar. Porque se deixar lá para sexta-feira, na hora, o encontro vai iniciar no almoço da sexta-feira. Então, a sexta-feira, nós já teremos o almoço. O almoço na sexta-feira, e às 14h, a gente faz a primeira reunião. Então, eu espero que vocês entendam que a gente tem que programar, fazer os cálculos direitinho das coisas que já estamos fazendo, mas se pudesse contar com as fichas já em mão, seria bem melhor. Bem? Então, qualquer coisa, procure aí a Tainara e o Gustavo que vai também poder ajudar Rebeca, viu, Gustavo? Qualquer coisa pode passar para o Gustavo ou para a Rebeca. Até mesmo a colaboração, cada um, ele dá o recibo ali na hora ali, tá? A nota ali que foi pago. Aí eles passam para mim, eu recebo. Amém. No mais, tudo em paz. Bom, vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Versículo 9, Marcos, capítulo 1, versículo 9. Marcos, capítulo 1, versículo 9. Pega sua, trouxe sua Bíblia, Rudão? Não? Hã? O Ento está com a sua? Então acompanha aí, junto com o Wender aí, para entender. Marcos capítulo 1, versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, que como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia, Tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras e os anjos, o serviam. Amém. Então a gente vê aqui uma coisa, eu quero que vocês vão entender a importância. No versículo 8, no mesmo capítulo, no versículo 8, o João Batista falou assim, ó, eu, em verdade, tenho vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, quem nos dá? Qualquer pessoa pode ter o direito de procurar e ser batizado na água. Batizado com a água. O que é batismo? O que é batismo? Batismo é uma iniciação, batismo é uma imersão, é o começo da vida cristã. Nós procuramos e somos batizados com a água, simbolizando, né, o começo da nossa fé, simbolizando o começo da nossa vida cristã. Quando o navio fica pronto, o navio é batizado no mar. Quando ele faz a primeira, ele é construído fora da água. E depois ele desce um trilho lá, que já é próprio, e ele vai e bate na água. Tem até uma graça que é feita lá, solta uma corda, um negócio, com uma champanhe, né, pendurada, e ela vem, bate certinho no casco do navio, e ali é o batismo do navio, ou seja, a primeira vez que ele entra na água, né? Também, por exemplo, o militar tem um chamado batismo de fogo. É a primeira vez que ele participa de uma guerra, uma batalha. Primeira vez que ele participa da batalha. Ele, às vezes, está na guerra, mas não participou da batalha. Então, ele não recebeu o batismo de fogo. Chamado batismo de fogo. Para vocês entenderem que o batismo nosso com a água, ele tem importância. Ele tem importância. Por quê? Nos chama a atenção para a nossa iniciação, para o nosso começo de vida cristã. De fé, vida de fé, né? Mas o mais importante, João Batista falou, eu batizo com a água. Mas ele vai te batizar com o Espírito Santo. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Certo? O Espírito Santo é que realmente vai confirmar a nossa presença no céu. O Espírito Santo é que vai confirmar a nossa presença no reino de Deus. O batismo com a água nos inicia aqui, entre nós. Fulano foi batizado, ciclano foi batizado, né? Tem uns que nem foram batizados ainda. E aquele que tem consciência de que tem que fazer tudo direitinho, procura ser batizado. Mas aí a preocupação que a igreja precisa ter, não é tanto se ela pertence ou se não ela pertence àquele meio onde ela foi batizada. Né? Muitos, depois sai a hora que quer. Ele é batizado, mas ele não tem satisfação a dar, ele sai e vai embora a hora que quer. Não quer saber se foi batizado, se não foi, vai embora. Por isso é que Deus não dá o Espírito Santo a qualquer um. O Espírito Santo é como se fosse uma carta selada. Então, a hora que você pega a carta, escreve a carta, põe no envelope, etc. Mas não leva para o correio, o que adiantou essa carta? Né? Você a carta não vai chegar ao destino. Você não selou a carta, não mandou pelo correio. Ela vai ficar dentro da sua gaveta. Você escreveu a carta. Mas você não mandou, não enviou, não foi enviada. O Espírito Santo é como se fosse o selo. A partir dali, selado, você vai chegar ao destino que Deus determinou para você, que é normalmente o céu. Né? Deus selou, você foi batizado, e depois recebeu o Espírito Santo. Saber se nós temos o Espírito Santo ou não é uma obrigação da gente. É buscar o Espírito Santo, saber se realmente a gente tem o Espírito Santo. Se não tiver, precisa ter, precisa buscar. Eu preciso perguntar para Deus, o que me falta para ser para ter o Espírito Santo. Será que eu já tenho? Pode ser que você já tenha o Espírito Santo. Pode ser que você já recebeu o selo. Mas se não, precisa receber o selo. Porque ninguém vai chegar sem antes ter recebido o Espírito Santo. Então, no versículo 9, aconteceu que naqueles dias Jesus procurou o batismo de João. Para quê? Para ser incluído, para ser o começo da igreja, o começo da fé, o começo da ideia que ele tinha de que iria implantar. E ele sabia disso, que o batismo com a água o incluiria na igreja, o colocaria na igreja, mas não daria a ele o céu. Ele precisava do céu, ele precisava do Espírito Santo. E logo que ele saiu da água, Deus já deu a ele o Espírito Santo. Por quê? Por que que você acha que Jesus, logo ao sair do batismo com a água, já recebeu o Espírito Santo? É raro. Não é, ele não foi o único, não. Houveram outros que tiveram o batismo logo assim que saiu da água. Né? Teve pessoas que foram batizadas antes de sair, antes de ser batizado na água, receberam o Espírito Santo. Por aí você entende que tem um motivo, tem uma razão para que o Espírito Santo seja dado. Então não é o batismo com a água que garante o Espírito Santo. O Espírito que garante o Espírito Santo é outra coisa. É uma outra coisa. Porque, como eu falei, muitos são batizados na água e nunca vão receber o Espírito Santo. Outros não foram batizados na água e receberam o Espírito Santo. Foi dado o Espírito Santo a pessoas que ainda não tinham sido batizadas na água. Então, logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito já estava sobre ele. Amém, gente? E o Espírito já estava sobre ele. Qual foi, então? Aqui, se você ler, você vai descobrir, nesse mesmo trecho, qual foi o motivo pelo qual Jesus recebeu o Espírito Santo? Porque ele foi batizado na água? Foi? Eu já acabei de explicar que não foi. Eu não expliquei, não? Então eu vou explicar tudo de novo. Então, qual foi o motivo de Jesus ter recebido o Espírito Santo? Foi porque ele foi batizado com a água? Agora melhorou. Por que então? Se não foi por causa da água, por que que ele foi receber o Espírito Santo? Versículo 11. Eu falei que vocês descobririam no mesmo texto, mas vocês estão com preguiça, né? E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado, em quem? Foi por isso que ele deu o Espírito Santo. Batizar na água foi para cumprir regulamento. Batizar na água aí foi só... Jesus falou: a gente tem que cumprir toda a justiça. Vamos fazer. Tem que batizar na água? Então me batiza. Mas ele não foi... Ele nem precisava disso. Foi logo assim que ele saiu da água, o Espírito Santo já veio, né? Ele recebeu depois do batismo com a água só para cumprir o regulamento. Mas a real, né, causa, o verdadeiro motivo pelo qual ele recebeu o Espírito Santo, qual foi, Lucilda? Hã? É, mais alto? Dá o microfone para ela aí.
Deus já tinha prazer nele.
Isso. Mais alto.
Deus já tinha prazer nele.
Fala sério.
Porque antes dele ser batizado com a água, Deus já tinha prazer nele, já agradava dele.
Pronto. Entendeu? Então, o que que você precisa fazer para receber o Espírito Santo? Agradar a Deus. E se você não agradar a Deus? Você pode ser batizado com água 10 vezes por dia. Pode ser batizado com água a vida inteira. Se você não agradar a Deus, se você não obedecer a Deus, não agradar a Deus, não tem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é dado a quem? Atos capítulo 5. Versículo 32. Atos capítulo 5, versículo 32. Versículo 5, Atos 5, 32. Leia aí que você está com o microfone aí, Priscila. Priscila. Renata, pode. Pode ler, Renata. Atos 5, 32.
E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àquele que lhe obedece.
Leia novo.
E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àquele que lhe obedece.
Então, a quem é dado o Espírito Santo? Quem agrada a Deus. Amém, gente? Eu pergunto a vocês, mais uma vez, adianta ser batizado na água, adianta assistir reunião, adianta participar dos encontros, adianta etc, etc, e não ter? Não tiver o quê? Onde é que você vai se não tiver o Espírito Santo? Mesmo? Então... Você pode não ir para o inferno, mas para o céu também você não vai, amém? Eu não sei o que você vai arrumar, mas o céu é para aqueles que têm o Espírito Santo. Eu falei do selo, a carta só vai chegar lá se a pessoa, a carta estiver selada. Então, Deus sela você com o Espírito Santo. Deus marca você com o Espírito Santo, entendeu, Dá? Tem que ter o Espírito Santo. É necessário o Espírito Santo. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E é, né? A gente canta, tá? E a prova... Deus, se você chegar lá, ah, mas eu não sabia, você não cantou lá, não? Eu vi você cantando lá, ué. Eu vi você cantando lá. Não é? Quem tem o Espírito Santo? A voz é dado o Espírito Santo. E para receber o Espírito Santo, para ter o Espírito Santo, você só precisa fazer uma coisa. Qual? Mudar? O que precisa fazer? Hã? Agradar a Deus? Bem baixinho. Agradar a Deus, né? Então, o que a gente precisa para poder receber o Espírito Santo? Agradar a Deus. Ter esse cuidado. E agradar a Deus. Por que que a gente precisa, assim, ora, vigia, sem cessar, cuidado, o diabo, seu adversário, anda ao seu redor. O diabo não quer que eu agrado a Deus, né? O meu inimigo não quer que eu agrado a Deus. Deus fala assim que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Às vezes a sua própria família atrapalha você agradar a Deus. Você se esforça, mas tem tanta coisa que impede, que atrapalha, né? O inimigo, ele usa aqueles que estão mais perto, mais próximos, para perturbar, né? Para dificultar. O quê? Impedir você de agradar a Deus. Amém, gente? E não tem lógica. Aí você pega e observa assim, por exemplo, aquela mulher. Quando Jesus chegou, alguém censurou a mulher que veio e lavou os pés dele, beijou os pés dele, cuidou direitinho ali e tal, etc. O maior carinho do mundo. Coisa de mulher, né? Aquele, se fosse um homem que estivesse fazendo aquilo ali, poderia até censurar, né? Mas a mulher chega, faz tudo aquilo ali com o maior carinho. Sem segundas intenções, eu acredito. Mas ela fez ali. Aí, o que Jesus falou para o dono da casa? Eu entrei aqui, você, o ósculo, que era normal entre eles, os judeus, o ósculo santo, era normal você chegar, abraçar o seu irmão, dar um beijinho nele. Entendeu? Era normal entre os judeus. Aí Jesus, eu entrei aqui e você não fez nada por mim, você não deu bola, você não importou. Aí, quem foi que agradou a Deus, gente? Ele, nossa. Aí você vai na casa de uma pessoa, de um irmão, ele te recebe, te atende, né? Te escuta, faz um suco para você, faz um café, tá? Tenta de todas as maneiras te agradar. Aí você vai num lugar onde é maltratado, é desprezado, etc. Quem que gostou mais de você? Claro que foi aquele, né? Então, o Espírito Santo é dado a quem agrada a Deus. Então, eu pergunto, gente, nós precisamos agradar a Deus? Mas para agradar a Deus, primeira coisa, saber o que Deus gosta, saber o que Deus quer, saber, eu preciso, para mim agradar a Deus, procurar saber. Não, isso não agrada, isso agrada. Separar uma coisa da outra. Separar, não, se a minha intenção é agradar a Deus, por que eu vou continuar fazendo uma coisa que desagrada a Deus? Você tem consciência que aquilo desagrada a Deus. Você tem consciência que aquilo... Aí você continua fazendo. Então, não é lei. Porque muita gente confunde. Assim, isso é lei, isso não é lei. Não, não é não. É, ó, sentimento. Agradou a Deus ou não agradou a Deus? Não é lei, não. Você tem consciência que aquilo não agrada a Deus. Já ficou provado... Você já sentiu, já passou, às vezes, já experimentou aquilo na pele. Você já experimentou, você sente. Você sente quando a coisa não agrada a Deus. Aí, às vezes, a gente tenta justificar. Tenta justificar para poder, né? É assim, quando a gente pisa na coisa, aí a gente fica escondendo. Tenta justificar. Não agradou a Deus. Você sente que não agradou a Deus. E tenta esconder. Se nós que queremos alguma coisa de Deus, e o mais importante de Deus que a gente tem é o Espírito Santo. Mais um detalhe. Por que o Espírito Santo é muito importante para nós? Por que o Espírito Santo é muito importante para nós? Hã? É muito fácil de saber. Eu creio que muita gente aqui sabe. Mas, às vezes, não lembra na hora. Às vezes, não lembra na hora. O Espírito Santo tem uma função tremenda na vida da gente. Hã? Nosso ajudador, o outro. Hã? Deus disse assim: e eu te darei o Espírito Santo, e ele vos ensinará. Eu darei o Espírito Santo e ele vos ensinará todas as coisas. Você já pensou você ter Deus te ensinando a viver? Já pensou? Que riqueza, que coisa, que felicidade, que prêmio. Né? Que mais? Ajuda aí no que glória. Põe coisa aí, né? Predicados, quantos predicados? Você ter Deus te guiando, te ensinando. Eu vou dar a você o Espírito Santo. Uma pessoa ensinada por ele, por Deus, não erra, bebê, não peca, não faz nada errado. Não, amém? Aí você vai, às vezes, aventurar uma coisa. Você vai, às vezes, enfrentar uma empresa, um trabalho, um negócio. Você já imaginou como você entra assim meio, né, perdido, você entra assim meio assustado na coisa de fazer, por quê? Porque você não sente confiança, você não tem certeza. Aí você fala, não, vou experimentar assim, aí tal, tá, erra muito, peca muito, sofre muito. Por quê? Né? Tá lá assim, tribulação e angústia virá sobre toda a alma que não obedece a Deus. Tribulação e angústia virá sobre a alma de todo aquele que não obedece a Deus. Então, se uma pessoa obedecer a Deus, não vai, ele vai sofrer muito menos. E provavelmente nem vai sofrer. Amém? Porque alguém perguntava, você imaginava que Jesus sofria muito. Ele falou, sofria mais eram as pessoas que viam ele. Ele mesmo estava tranquilo. Tinha momentos de sofrimento. Por exemplo, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser provado. As provações, nós vamos passar pelas provações. Mas você sabendo que o Espírito Santo está com você, você sabendo que o Espírito Santo não te deixa só. Você está passando por aquilo, mas sentindo. O diabo veio, ofereceu coisa para ele, ele falou não. O diabo veio, provocou, ele falou não. O diabo, eu imagino tudo que o diabo deve ter feito para ele falou não. Por que que ele falou não? Ele sabia que aquilo era passageiro. Ele sabia, ó. Não vai demorar, os anjos estão aqui. E realmente não demorou. Os anjos vieram e cuidaram dele. Tribulação e angústia virá sobre toda a alma que obra o mal. O que é o mal? A coisa errada. A coisa que você não devia fazer e fez. Fez por quê? Você não sabia. Você não sabia, você estava perdido. Sem Deus, sem orientação. Amém, gente? Deu para entender? Me explica. Quem quer explicar? Venda. Me explica, porque senão não, vamos para a gente continuar conversando. Sérgio Henrique, explica para nós. Vai lá, Sérgio. Deu para entender, Sérgio? Então vai lá, dá para ir lá, Priscila. Cadê o secretário, João Pedro? João Pedro está ruim de serviço. Cadê o João Pedro? Aí está lá na... Quem mais? Filipenses, cadê o Filipenses? Vem cá, Filipenses, vem trabalhar, rapaz. Carregar o microfone. Fala, Sérgio.
Amém. Eu achei importante o senhor falando aí que a gente já até entendia a questão do qual que é a função do Espírito Santo. Né? Ele que é o selo. Ele que é a marca ali daquele... na verdade, Deus faz aquela marca separando, né, do resto, vamos dizer assim. É a salvação nossa. A gente precisa do Espírito Santo. Mas o questionamento que o senhor levantou aí com relação a, vamos dizer assim, para que que serve, além disso, vamos dizer assim, na prática, né? E explicando que é ele que vai nos guiar.
Não é bem além disso. Então, abri um parênteses aí para ajudar. Porque a minha salvação é agradar a Deus, né? A minha salvação é fazer as coisas certas. É isso. Fazer coisa errada, pecou. Fez certo, acertou, né? Então, o Espírito Santo, que foi dado para me salvar, vai me guiar, vai me dirigir, vai me ensinar, vai me proteger, vai acampar os anjos ao meu redor, etc. Né? Vai estar comigo nas horas de tribulação, vai estar comigo nos momentos de provações, nas aflições, nas angústias, de todas o Senhor vai me livrar. Quem é o Senhor? O Espírito Santo. Vai lá, filho, continua.
Não, amém, é isso mesmo. Então ele que vai guiar, né, no dia a dia, e é o Espírito Santo, é o próprio Deus nos ajudando, claro, no dia a dia, né? Diante de uma situação a gente não sabe como que faz, e Deus vai nos guiar, vai nos ensinar, né? Como o senhor falou, ensinar. Né? Muito importante isso aí, que a gente no dia a dia Deus vai nos ensinar em cada coisa. A gente fez errado alguma coisa, ele vai nos
auxiliar.
Aquele
que crê em mim, né, darei o Espírito Santo e ele vos ensinará todas as coisas. E ele vai ensinar para você, vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. O Espírito Santo é realmente fundamental, né? É o nosso Deus. Amém? Pode passar para quem? Priscila. Pode ser a Priscila. Deu para entender, Priscila?
Amém. Acredito que sim. O versículo aqui, ó. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Amém.
O senhor falou, né? Igualzinho, você falou.
A gente vai falando aqui, vai lembrando, né? Vai falando, vai lembrando. Deus está falando, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca, no seu coração, na sua mente. Eu vou colocar as minhas palavras, né? Para que que eu preciso disso? Para que que eu preciso da palavra aqui na minha mente, no meu coração, na minha boca? Para quê? Para não... Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Pronto. Olha o que você vai fazer. A coisa, você pode até fazer. Você pode até fazer, mas você sabe que está errado. Você sabe que está errado. E depois que você fez, você vai se arrepender. Vai voltar atrás. E vai... É assim, nós vamos viver assim, aos trancos e barrancos. Interessante, você sabe que está errado, mas vai fazer. Você sabe que está errado, mas vai fazer. Mas vai se arrepender também. Porque o Espírito Santo, estando com você, não é que você vai parar de fazer coisa errada, não. Você vai sendo aperfeiçoado, você vai diminuindo, você vai criando força para não fazer. Você vai criando força para não fazer. Mas não para assim de uma vez, não. Deu o Espírito Santo, não faz mais nada errado. Não. É uma luta. É uma peleja. É um lavar. Regenerador. Né? É uma coisa assim. Você não quer fazer, mas está fazendo. Você não quer falar, mas está falando. Você não quer pensar, mas está pensando. Então é aquela batalha, a carne contra o espírito, a carne contra o espírito. Pronto, mas é uma coisa sadia, é um negócio que você está acompanhando. Você está acompanhando. E pensa, sempre você vai pensar assim, não, eu maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu vou vencer. Deus proverá. E tá, e etc. Eu guardei a palavra. A palavra que eu uso é aquela que eu guardo. Deus proverá. Amém? É aquela história. Eu não presto, mas eu te amo. Amém? Amém, Rudinho? Botou na cabeça isso. Essa é a nossa fé. Não é pela justiça própria, não. É pela fé. Senhor, eu gosto demais do Senhor. O Senhor olha, eu... O Senhor viu, eu, tem muita coisa que eu fiz hoje de boa, o Senhor viu? Para te agradar. Para te agradar, como é que é a música? Para te agradar, como é que é, ué? Não, é mais rápido assim, né? Para te agradar. Né? Não tem? Lembra dela, você? Então, amém, gente? Vocês, por exemplo, quantos anos vocês me veem chegar aqui? Eu não é que eu não cheguei aqui alguma vez triste, eu, assim, já cheguei aqui meio derrubado, já cheguei, mas é muito raro. Por quê? É que eu procuro fazer sempre aquilo que agrada a Deus. Quer dizer que eu não erro, não? Quer dizer que eu não faço bobagem? Faço. Faço e não é pouco, não. Mas é isso. Por isso que Deus gosta de mim. Porque eu gosto dele. Aquele que... Olha aí, olha o versículo. Eu falar e o versículo vem na mente. Aquele que me ama será amado. É parte da gente. Parte de você. Experimenta gostar de Deus para você ver. Experimenta amar a Deus para você ver. Aquele que me ama será amado. E nós viremos e faremos nele morada. Parte é de nós. Amém? É de nós, filha. Aquele que me ama será amado. Experimenta gostar de Deus. Experimenta amar a Deus o máximo que você puder, sobre todas as coisas. Duvido que Deus não vai gostar de você. Amém? Amém? Mais alguma coisa, Priscila?
Só que assim, você vê que fica claro a diferença de quem serve e quem não serve, que fala, né? De quem anda com Deus, de quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Assim, você vai vendo, né? Você tá falando aí, e anda contigo, Deus, ele te faz lembrar. A pessoa é diferente. A caminhada dela é diferente. Então, às vezes, a gente tem que rever. Por que que a gente nunca... Será que tem Espírito Santo mesmo? Será que está vindo só para cá e tal? Então, porque é visível. Pelo que o senhor está falando aí, é visível. A pessoa que anda com o Espírito Santo, que tem o Espírito Santo, é diferente.
É. Né?
Então, assim foi...
E interessante o detalhe. O Serginho estava ali falando e eu estava lembrando. O selo. O selo normalmente é assim. Ele fica onde o selo? Dentro da carta, para todo mundo ver. Quando você pega a carta, primeira coisa que você... Naquele tempo tinha selo, hoje é só o carimbo, parece, né? Mas você pegou a carta, a primeira coisa que você vê é o selo. Tinha aquele selo comemorativo, tinha selos bonitos, aquelas coisas assim. Pegou a carta, a primeira coisa que você vê era o selo. Quando você olha, o inimigo olha na cara da gente, a primeira coisa que ele vê... É o espírito que a gente tem. O inimigo vê, ele vê, ele percebe, ele sabe. E ele nem mexe ali. Quando Jesus chegava, ele ficava tudo. E vem ele, ó. Você já veio nos atrapalhar, já veio nos prejudicar? Eles queriam ficar distante dele, de Jesus. Eles queriam ficar distante de Jesus. Ele vê. Deus diz que não esconde uma luz colocada no alto. Você acende a luz, não é para pôr debaixo do tapete, mas põe uma luz. Como é que você esconde? Aqui, ligou a lâmpada, está aí, gente. Não esconde um filho de Deus também, não. Não esconde um filho de Deus. O filho de Deus não precisa se esconder. Amém? Ao que se acende a luz, as trevas fica longe. Né? As trevas ficam longe. Não esconde um filho de Deus. Não precisa ter medo. Medo, você fala, não precisa ter medo. O diabo vai passar longe de você. Amém? Ele anda no máximo ao seu redor, mas distante. Tem que ter uma distância. Tem que ter uma distância. Ele anda, ele não pode tocar em você. Não tem jeito. As trevas não têm jeito de chegar aqui. Estando a luz acesa. É. Mas se você não guardar a palavra, como você vai se defender? Na hora, em vez de se defender com espada, você vai pegar em pedaço de pau, você vai pegar falar bobagem, você vai reclamar, você vai murmurar, blasfemar, porque você faltou o quê? Hã? Faltou a palavra. Faltou a palavra. Minhas palavras são espírito e são vida. Faltou a palavra. Você não tinha uma palavra. Né? Faltou a palavra. Certo? Minhas palavras são espírito e são vida. Guarda a palavra, porque essa palavra que está no seu coração é a sua vida, é a sua defesa. Essa palavra é Deus. Amém, gente? Vou falar mais não para não complicar. Resumindo, então, seria o quê? Cada um pode ter resumido alguma coisa importante para ele. O Espírito é a palavra. A palavra é o Espírito. Quem tem o Espírito, tem a palavra. Quem não tem o Espírito, não tem a palavra. Não é assim? Então, fala a palavra, guarda a palavra. Guardou o Espírito. O Espírito é dado. Né? Aquele que me ama. Aí, vai lá, João 14, não sei quanto lá. Vai só. Aquele que me ama... Como? Não, esse é um outro versículo. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. E aqui, o versículo seguinte. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. João 15 ou 14. É até bom, gente, olhar isso. Qual foi a última vez que você leu o Evangelho? Aproxima-se de Deus, aproximando-se do Evangelho. O Evangelho é a nossa salvação, é o poder de Deus para nos salvar. João 14?
14, 23.
Hã? 23, 24. No 23, como é que está escrito?
Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra.
Ah.
E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
E o outro?
Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Pois
é, um encostadinho no outro para poder ficar bem claro mesmo. Não me ama, não guarda a palavra. Não guarda. Ah, esqueci. Ah, esqueci, o passarinho comeu. Ah, eu não lembro mais. Tal, etc. Guarda a palavra. A palavra vai te salvar. Amém? Mais alguma coisa, Priscila? Não? Dá para a Nath. Nath.
Amém, irmão. Graças a Deus. Graças a Deus, que Deus ensina a gente de uma forma tão, tão simples, né? Mas tão importante. A gente, às vezes, vai passando os dias e não percebe esse detalhe tão importante, que é ter o Espírito de Deus, né?
Claro.
E é uma... Eu até perguntar antes do senhor falar, como é que eu sei se eu tenho o Espírito de Deus ou não? É. Isso eu já respondeu, né? Se eu guardo a palavra, se eu lembro dela.
Isso.
Às vezes a gente está passando uma dificuldade e a gente quer revoltar, porque a gente é rebelde, né? Eu, então? É. Aí você quer revoltar. Aí você lembra, parece assim que vem como um balde de água fria, sabe? É. E acalma você, aí você consegue.
Pois é. Você lembrar. Pode ter essa experiência. Quando você lembra da palavra, a palavra, ela vem e te... É. Abençoa na hora.
Na hora.
Quando você lembra da palavra, você, na hora, você sente o que, é que você tem que fazer.
É como o senhor falou, você pode até fazer errado, mas você vai ter consciência na hora que
você
está errado.
Hoje mesmo conversando com... Foi até com o Bertinho. Conversando com o Bertinho, sempre quando eu estou conversando com a pessoa, que às vezes é para orientar, ou etc., ou é para discutir alguma coisa, vem logo uma palavra para mim. Humbertinho, o que está escrito? Obrigou-te a andar um passo? Anda dois. Aí ele falou, não é, realmente tem razão. Foi lá e andou logo uns três ou quatro. Né? É assim. Obrigou a andar um passo? Anda dois. Você não vai resolver. Isso não é uma palavra? É uma palavra. Você pôs a palavra em prática, o inimigo cai na hora. Amém?
É verdade.
Aí... Alguém chega para Jesus e fala para ele, não está escrito isso, 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 até por ele. Porém, mas também não está escrito isso. Pronto.
Não,
com aquela palavra que ele usou, derrubou. Derrubou o outro. Ele tinha sempre o quê, Silvio? Uma palavra.
Amém.
Ele sempre tinha uma palavra. É o que a gente precisa também. E é o que nós precisamos também.
E assim, o mais importante que eu vejo é que essa palavra que ele vai dar não é para mim... Posso sim falar para o Silvio, como o senhor falou, lembrar alguém, mas eu acho que em primeiro lugar para mim mesmo.
É.
Né?
Interessante, não é uma lei, não é um trecho da Bíblia, não, não, não. É uma palavra que está no seu coração.
Verdade.
Você vai lançar a mão dela, ela vai estar lá.
É.
Você vai lançar dela, ela está lá. Amém? Guardei a tua palavra no meu coração.
Ela não... Você não fica procurando a palavra, não. Ela passa a ser natural, sua.
É. Ela sai na hora. É.
Parece que já estava guardada ali para aquele momento, para aquela hora.
A palavra, ela funciona assim como uma espada. É um movimento. É um movimento. Na hora. Você não, se você tiver assim, você está lutando com a espada, um esgrima ali, né? Aí, peraí, deixa eu ver aqui como é que faz agora. Né? Você vai fazer isso? Peraí, deixa eu olhar qual é o próximo movimento. Não, é ali na hora, meu filho, você tem que, ou mata ou morre. Você vai ter que usar, puxa da cá, puxa de lá e etc., amém? E você vence. Porque Jesus diz, eu venci. Amém? E você vai vencer também. Há uma promessa de Deus para mim vencer. Mano. Amém? Amém. Mais alguma coisa, Silvio? Não?
Eu estava pensando aqui que realmente para a gente é difícil, impossível. Porque Jesus, quando ele foi batizado, ele já agradava a Deus. Né? E a gente foi batizado, acho que talvez pela vontade que a gente tinha de agradar a Deus, Deus até considerou a gente, mas com o entendimento que a gente tem hoje, a gente sabe que não foi bem assim.
A gente,
então, a dependência que a gente
não
tem...
Não dá sequência, né?
Que a gente tem do Espírito Santo hoje, ela é fundamental para que até mesmo aquele batismo que a gente teve seja cumprido mesmo. É. Porque é difícil você aprender a agradar a Deus sem que Ele mesmo te ensine.
Amém. Né? A grande prova é a palavra. Aquele que me ama tem a palavra. Amém, gente? Fala a palavra. A palavra está na sua boca e no seu coração. Romano fala, ela está na sua boca. Fala, abre a tua boca. Saiu da sua boca a palavra de Deus, o que você tem dentro de você? Né? Você abriu a boca e falou a palavra de Deus, o que está dentro de você? Deus. Você falou a palavra de Deus, não é a letra, não. Não é a letra, não. Não é um negócio que você decorou, não. Você fala a palavra de Deus. É o conselho certo, é a direção certa, é a opinião certa, é a palavra certa. Ela está dentro da gente, pronta para nos defender. Amém? Pronta para nos defender. Treina, usa, experimenta, se alimenta dela. Se você se alimenta dela, você vive com ela. Se você se alimenta dela, você vive com ela. Todos os dias, se puder, todos os dias, acrescenta um pouco mais ao que você já tem. Todos os dias você acrescenta um pouco mais ao que você já tem. É o seu tesouro. É o seu tesouro. É o seu depósito. Todos os dias acrescenta um pouco mais ao que você já tem. Vem? E você vai se tornando resistente, cada dia mais resistente ao mal. A luz vai brilhando muito mais na sua vida. Amém, gente? Aleluia? Que coisa boa, não é não? Então vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Não é não? Tem que agradecer. Tem que agradecer. Hã? Né? Começa, dá o seu passo, tem que agradecer. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, meu Deus, obrigado, Senhor, né, pela maneira tão espetacular, né, que o Senhor fez isso acontecer. Está ao alcance de qualquer ouvinte. Está ao alcance de qualquer pessoa que escuta, que ouve, que enxerga um pouquinho. A palavra foi dada a nós, né, como para nos guardar, para nos proteger, para impedir que o inimigo pudesse entrar onde nós estamos. A palavra foi dada a nós para nos guardar, para nos proteger. Eu vou repetir, Senhor, para impedir, né, que o inimigo entrasse onde nós estamos. Nós estamos no Santo dos Santos. Nós estamos na casa de Deus. Nós estamos aos pés do Senhor. No lugar onde nós estamos, o inimigo não pode estar. Foi impedido a ele. Deus falou, põe aí a espada, revolvendo, guardando o caminho da igreja, guardando o caminho da vida, da árvore da vida, o caminho de Cristo. Ponha aí, Senhor. disse, a espada, a palavra. Muitos às vezes querem entrar na presença de Deus, mas se esbarram. Tem dificuldade para passar pela palavra. Enquanto ela é tão simples, tão preciosa, tão interessante, que às vezes nós mesmos subestimamos, às vezes nós mesmos não entendemos o seu valor, a sua importância. Basta isso. Agrade a Deus, querendo entender, agrade a Deus, querendo entender a sua palavra, querendo compreender. Eu tenho certeza, vai ser como Jesus, que tinha aquele espírito de agradar a Deus. Era constante na sua vida a vontade, o desejo de agradar a Deus. Eu sei que muitas vezes nós tropeçamos, muitas vezes nós entristecemos por não ter acontecido aquilo que nós gostaríamos. Mas, meu Deus, eu sei que o Senhor nos vê esforçando, o Senhor nos vê pelejando, o Senhor nos vê insistindo. E há dentro de nós realmente um desejo, há dentro de nós uma vontade de agradar a Deus. E agora hoje certamente o Senhor nos deu a receita mais certa. Guarda cada palavra, medite em cada uma delas, guarda, põe no seu coração. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. E nós o amaremos, eu e meu Pai. E viremos para Ele, faremos nele morada. Guarda essa palavra. E muitas outras que ainda o Senhor te falará. Muitas outras que o Senhor ainda dirá. Para fortalecer, para aumentar a nossa proteção, aumentar a nossa defesa. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Senhor. Guarda-nos, Senhor, dessa maneira, tão simples e preciosa a sua fé. É tão simples e preciosa, meu Deus, a sua maneira de nos ensinar. Basta todos os dias experimente acrescentar um pouco mais aquilo que você já tem, para a glória de Deus, né? Para o louvor dele, para que ele seja louvado, agradado, feliz. Essa é a nossa vontade, glorificar o nosso Deus, abençoar cada vez mais a sua igreja. Amém, amém e amém. Fique conosco. Guia-nos. Ensina o caminho que nós devemos andar. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Aproveita a música, aproveita a canção, vai meditar, quem sabe nela você vai pegar uma palavra. Pegue uma, deve estar aí. Guarda uma palavra. Amém.
Deus de Israel, Cristo Jesus habita em mim. Deus de Israel. Cristo Jesus.
Israel, aleluia, fez a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser.
Para que a glória de Deus pudesse estar dentro de cada um de nós. E hoje, invadindo o seu ser, através da palavra. Através da palavra. Cada palavra dele faz parte da sua glória, do seu sucesso. Todo o trabalho realizado por ele está na sua palavra. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.